Você está ouvindo Papeando Podcast. Apresentação: Marcos Cunha.
Salve, salve, pessoas! Começando mais um episódio do nosso podcast e já agradeço a sua audiência. E se chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e já te aviso que nossos encontros ocorrem quinzenalmente pelas principais plataformas de streaming e você pode participar, como sempre, nas nossas redes sociais, sugerindo pautas, elogiando e também, por que não, criticando o episódio. Em todas elas, é só procurar por Marcos Cunha RD ou pelo nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. E antes de começar, como diz aquela frase antiga do Faustão, vamos aos reclames do Plim Plim!
Morrer.
Claro que começamos falando de massa multimídia, pois estão fazendo a edição, pós-produção e o marketing deste podcast. E pode fazer isso para você também. Entre em contato através do e-mail ou das redes sociais na descrição deste episódio. Eu falei de massa multimídia. Agora esse recado é para você que gosta de se vestir bem, pagando pouco, mas com produtos de qualidade. E tudo isso você encontra na Roupas Prime, onde você tem camisas importadas e tudo para te deixar com aquele garbo e elegância. E tem mais, para você que mora aqui na Grande João Pessoa, tem entrega rápida. Então, tá esperando o que para ficar com aquele visual? Na descrição desse episódio vou deixar o Instagram e também o link para o WhatsApp do Roupas Prime. E se você quer ser o nosso parceiro, ajudar a gente a levar mais conteúdo à frente aí, é fácil. Entre em contato através do e-mail papeandopodcast@gmail.com. Fala com o pessoal, a gente marca aquele cafezinho e vamos formar aquela parceria de sucesso.
Olha a mensagem, hein?
E na mensagem de hoje vou mandar alô novamente. Alô para o meu amigo Williams Duarte e também um abraço para o Pedro Júnior de Ponta Verde, em Alagoas, o José Roberto Melges, que foi companheiro nosso lá na antiga Contax. Ele era supervisor e eu era assistente de planejamento. E também meu amigo Diego Inácio, aqui em João Pessoa. Um grande abraço para vocês. Agora vamos com mais uma parte da entrevista que eu fiz com o casal Gil e Eliane, eles que têm um canal muito bacana chamado Viver La Vie, contando toda a saga de um casal de brasileiros vivendo na França. E se você caiu de paraquedas neste episódio, volta até o episódio 33, que é onde a gente começa a conversar com eles, escuta todo o episódio e volta aqui, porque aqui é a continuação.
Vídeo em específico, que esse eu estava com ele guardado para poder falar. Inclusive, despertou até, eu estava até comentando com a com o Sandro aqui. Para quem não sabe, né, ainda acompanha o podcast, não sabe quem é Sandro, é minha mulher. A gente está até comentando a questão da feira. Eu até disse assim, brincando com ela, disse, ó, qualquer dia eu vou mudar também para a França.
Então, a questão da alimentação aqui é muito barata, né? A alimentação já foi bem mais barata, né? No começo era bem mais barata, agora subiu um pouco o preço, mas que você consegue, com um valor pequeno, você consegue se alimentar com um alimento de qualidade, sabe? Você não passa dificuldade, não vou comprar isso porque vai faltar dinheiro, não. É claro, como eu falei, tem pessoas, às vezes, que tem um pouco de trabalho, tem pessoas que, às vezes, não deu muita sorte, é claro, não vai se esbanjar. Mas quem tem um trabalho fixo, tal, já há algum tempo, tal, não, eu acho que dá para se alimentar bem. E vamos dizer, dá para comer picanha, camarão e salmão.
Escolher também os mercados, né? Porque tem uns que são mais baratos e tem uns que é da cidade, da vila, que eles são bem mais altos.
É, você tem que saber também o lugar que você vai comprar tudo, saber economizar também, porque... E também a vida também não é assim, comer só salmão, camarão e...
Entendeu? Uma vez por ano, né?
A gente pode ter essas regalias de vez em quando, entendeu? Não é que nem no Brasil, que a gente às vezes come uma coisa diferente no Natal, uma coisa diferente numa data especial. Aqui você pode, de vez em quando, estar tendo umas regalias, né?
A gente veio comer o quê? O camarão e o salmão. Foi aqui, a gente nunca tinha comido no Brasil, né, mãe?
É, nunca tinha comido. E a gente nem sabia se gostava, né? Então, até caviar já comi aqui, né?
Olha só, tá melhor do que eu.
Até caviar já comi, mas tipo assim, isso aí foi uma confraternização da empresa que o patrão colocou caviar, a gente experimentou. É uma coisa ruim pra cacete.
Nunca mais quero comer. Eu ia perguntar se gostou.
É, não sei de onde saiu esse preço tão caro, né? Eu acho que é de ouro aquilo, porque não pode. Então, você tem a noção entre preço, essas coisas, um quilo de carne, mais ou menos, depende da carne, mas varia entre 7 a 10 euros. A picanha aqui tem até picanha aqui também, que agora tem um mercado aqui que se chama Marché Frais, que está vendendo picanha. Lá tem picanha de 10 euros e picanha de 14 euros. A picanha de 10 euros é uma picanha meio estranha, porque vem parte do colchão duro e tal. É, eles falam que é picanha, mas na verdade não tem nada de picanha. Depois a picanha mesmo são 14 euros o quilo. Você pode comprar normalmente um quilo de picanha lá para poder fazer em casa, tal, né? Aqui no Brasil, que é um absurdo, um valor, uma carne e tal.
Aqui, a última vez que eu vi o valor, uma picanha boa, vamos dizer assim, boa, era na faixa de R$60 o quilo.
R$60?
R$60, que era não, é quase um dia de trabalho, né?
Então, é, uma diária.
Aqui, nossa compra do mês fica na base de 400 euros, 350 euros, 400 euros, comendo bem, né? Para você, né? A gente não economiza em comida, não.
Quando o Bernardo começar a comer mais, aí não sei, né,
mãe? Isso incluindo tudo, as bobageiras, tal, tem o leite do bebê, que é como se fosse aquele nan no Brasil, né? É nan?
Claro. É nan.
A lata, não sei quanto é que custa uma lata no Brasil, aqui a gente paga 10 euros na lata. É tudo mais barato, tudo mais em conta, assim, entendeu? Do que no Brasil. A gente não conseguiria ter essa alimentação no Brasil nunca, com o trabalho que a gente tinha, não. É que nem eu falei, o Brasil tem tudo para ser o melhor país do mundo. Os franceses que a gente conversa, eles falam isso. O Brasil tem tudo, o Brasil é um país rico. Mas não vai para frente. Não sei se são os políticos, não sei se são os próprios brasileiros, eu não sei. Não vai para frente. O Brasil, eu não sei o que acontece com o Brasil. O moleque tá acordando.
Escutando as vozes, ele não está indo ainda para a escola, não, né?
Não.
Então, ele vai começar agora. A gente é difícil conseguir, sabe, creche aqui, essas coisas, é difícil achar vaga. Nossa, quando você está grávida, você já tem que ir lá dar seu nome para tentar conseguir, mas é bem difícil. Aí agora, com 15 meses, que eles disponibilizam mais fácil. Aí ele vai começar a fazer uma adaptação agora, semana que vem. Mas também não é o dia inteiro ainda, é só tipo uma escolinha para ir lá brincar, sabe, um pouco.
Porque aqui as creches são pagas, né? Acho que tem creche não, grátis.
A municipal é mais difícil.
É mais difícil de achar vaga. A municipal é mais difícil de achar. Você tem que pedir com muita antecedência, né? E depois tem as creches que são pagas, mas o governo também paga uma parte das creches, né? Isso depende do salário. Cada pessoa é um valor diferente. Depende do salário da pessoa. Então, o Bernardo vai começar a fazer adaptação na creche semana que vem. A Helena vai ter que ficar lá com ele fazendo adaptação.
Tem que ficar lá, tipo, cada dia um pouquinho, né? Um dia uma hora, outro dia duas, até...
Porque ela tá em casa com ele, ela não tá trabalhando, né? Porque ela tá no seguro-desemprego.
Eu quis sair do meu serviço porque eu queria, tipo, cuidar dele. Se eu fosse pagar alguma pessoa pra cuidar dele, eu ia pagar só pra pessoa cuidar, né? Eu não ia receber mais nada. Então, eu optei por cuidar dele, participar, né? Do crescimento. E ficar em casa também, aproveitar um pouco, porque eu já trabalhei 8 anos aqui direto, falei... Aí comecei também a fazer um curso de francês nesse tempo. Levou? Aproveitar esse tempo agora.
Ela aproveitou bem a criança, o Bernardo, esse ano que passou. Eu também, porque como eu saí do trabalho também, eu trabalho um pouco menos também. Eu trabalhava que nem louco antes. Então, eu estou trabalhando, ficando mais tempo em casa também, tive tempo para aproveitar um pouco do crescimento do Bernardo. E para nós foi bom, sabe? Para nós foi bom. Ela está no seguro-desemprego. O seguro-desemprego aqui dela é 2 anos. Então,
2 anos, mas
só que eles vivem ligando,
eles ficam, né? Em cima, tipo assim, ou você tem que fazer um curso de francês, ou eles também te pagam formação, uma formação de alguma coisa.
Eles ficam em cima, eles ficam ligando direto, tal, tem horário para você ir lá, se apresentar, conversar com eles e tal, mas por direito você tem, ela, no caso, tem 2 anos de seguro-desemprego.
Pode recusar também.
Nesse caso, já tem mais vantagem que no Brasil, que o Brasil é no máximo 6 meses, e também funciona assim, eles tentam, pelo menos, funcionar dessa forma, de tá te encaminhando para uma formação, uma coisa e outra. Mas é muito difícil aparecer. Eu, pelo menos, às vezes que eu fiquei no seguro, não aparecia nada assim de curso, de formação, nada não. E emprego eles sempre indicavam. Isso aí eu não reclamo, não. Eles indicavam, mas a maioria das vezes era coisa que não tinha nada a ver com as coisas que eu fazia. É por isso que terminava eu nem pegando essa função. Então, nesse caso, até melhor. 2 anos de seguro é até...
Isso é calculado, desculpa interromper, isso é calculado pelo tipo assim, o tempo que você trabalhou e o salário que você tem. Não é um valor fixo, não é um salário mínimo que você recebe. Por exemplo, eles vão te calcular, é uma porcentagem do que você recebia. Então, se eu não me engano, é 70% do que você recebia. Aí depois calcula também o tempo que você trabalhou, pode ser um ano e meio, 2 anos, aí eles que calculam lá, né? Eu, no meu caso, eu trabalhei 8 anos na empresa e não tive seguro-desemprego. É que ela, tipo, fez um acordo com o patrão, que não é um acordo que nem faz no Brasil, é que às vezes faz um acordo com o patrão faz para mandar embora para entrar no seguro-desemprego, que foi o nosso caso, que a gente fez também no Brasil, é um acordo com o patrão para poder vir para cá.
Para
pegar o seguro-desemprego. Acho que praticamente quase todo brasileiro, às vezes, já fez isso, né? Quem não faz? Aqui, não. Aqui, você, por lei, você pode fazer um acordo com o patrão. E nesse acordo, você pode ir para o seguro-desemprego. Ou se você é mandado embora, você recebe o seguro-desemprego também. E se você pede as contas, não. Você não tem direito. E como eu cheguei lá, pedi minhas contas, joguei todos os meus direitos pro ar, falei assim, não, vamos embora.
Mas aí tu tocasse no assunto da educação, né? Como é que funciona, tem a rede pública, né? Municipal, no caso, e a rede privada, né? Que aí já é mais caro e tal. Como é que funciona a questão da saúde? É dessa mesma forma também?
A saúde é assim, a gente tem um cartão que se chama, é como se fosse cartão do SUS, né? É um cartão que se chama Carta Vitale, é uma carta verde, chama Carta Vitale. Essa carta todo cidadão tem, né? Muitos brasileiros não conseguem ter ela porque, às vezes, trabalham informalmente. Aí você não consegue essa carta.
Documento também, né? Tem que ter documento.
Tem que ter documento também para ter. E o que acontece? Essa carta, ela cobre, tem coisa que ela cobre 70%, tem coisa que ela cobra 100%, que ela cobre 100%. Isso depende muito. E depois, o que essa carta não cobre, tem um plano que a gente paga também. O patrão paga, normalmente o patrão da empresa paga metade desse plano e a gente paga metade. Então, paga 20, 30 euros por mês. Então, afinal das contas, quando você vai se consultar ou fazer um exame ou fazer uma consultação com o médico e tal, você acaba que não paga nada. Entendeu?
Assim, é bem rápida. A saúde é muito rápido, você precisa fazer um exame, você já consegue um horário, já vai lá, faz o exame, é um negócio bem rápido, sabe? Assim, não é alguma coisa que você tem que dinheiro para poder fazer, sempre é rápido, sabe? Foi por isso que também chamou nossa atenção para ficar aqui, né? Porque igual a maternidade, tudo isso, a gente não pagou nada, nada, nada.
Não pagou nada, só na bolsa. E inclusive, quando o Bernardo nasceu, o governo deu uma prima, que eles falam que... Não a prima de prima, não. A prima é que eles falam, é tipo como se fosse um presente, né? Dá um presente de 1.000 euros pro Bernardo. Já para ele ter nascido, já ele começa já ganhando 1.000 euros.
Para tipo, ajudar, né, nas fraldas.
E depois o governo também ajuda durante 2 anos.
Então, rapaz, tá bacana, viu? Bacana, porque aqui no Brasil a gente já nasce devendo.
Então... E eles dão um kit também, um kit maternidade, quando nasce, eles dão um kit, né?
Legal.
Um kit bem básico, mas dão também. E depois eles também pagam ajuda até os 2 anos de idade também. se não me engano, até os 2 ou 3, se eu não estou enganado, é 2 ou 3 anos. É uma ajuda, e isso também varia de acordo com o salário dos pais. Então, pode variar de 70 a 180 euros por mês, essa ajuda até os 2 anos.
Quanto mais filhos você tem, mais você vai recebendo. Por isso que tem várias famílias aqui que tem 3, 4 filhos.
Quanto mais filhos, mais maior.
No caso, essa ajuda seria uma espécie, vamos dizer assim, do salário família que a gente recebe quando a gente está trabalhando.
Pode se chamar assim, pode se pensar da mesma forma. Mas é uma ajuda que sempre teve, né? Sempre teve. E tirando essas ajudas aí, sempre tem ajuda para quem, tipo, não tem condições de pagar aluguel, tem ajuda para ajudar a pagar aluguel. Quem, tipo, não consegue fazer uma viagem com o filho de férias. Porque aqui eles falam que toda criança tem direito a férias, toda criança tem direito a viajar. Então, se você chegar lá no organismo que se chama CAF e falar para ele, olha, eu não tenho condições de viajar esse ano e tal, eles vão, tipo assim, te mostrar várias destinações e você pode viajar de graça, eles vão pagar para você. Isso são destinações que ele escolhe. A gente só escutou, por enquanto, falar sobre isso, a gente nunca fez, sabe? Tem muitas ajudas que diz que tem, mas a gente nunca fez. Ah, uma ajuda também que tem, o brasileiro que não tem documento, para você ver como que a França é boa. O brasileiro chega e não tem documento, isso para todo mundo que não tem documento, seja qual origem for, qual país for. Tem um cartão que se chama Aide Médicale, que é um cartão que você vai lá e pede no organismo francês aqui, na assurance maladie, que eles falam, e esse cartão te dá 100%. Então você pode ir no médico, pode consultar, pode fazer cirurgia, pode o que você precisar fazer.
Mas mais para os hospitais, assim, privados.
Para os hospitais públicos e médicos públicos, essas coisas assim. Inclusive, ela dá até uma diminuição também no cartão que você usa do transporte, o passe Navigo, o transporte, você paga só metade com essa carta também. Para você ver, eles ajudam até pessoas que não têm documento. É uma coisa meio estranha, porque, tipo assim,
não tem documento, como é que eu vou... Não está acostumado, né?
A pessoa não ficava julgada, né? Chegar e não ficava julgada.
Para você ter uma questão de delay, eu já fiz endoscopia 2 vezes. Uma vez no Brasil e uma agora há uma semana que eu fiz endoscopia. Eu estou com úlcera no estômago, tenho que tratar isso. Então, eu fiz essa endoscopia no Brasil. Foi 3 meses que me deram pelo SUS para poder fazer endoscopia. Só que como meu patrão, ele estava no meio da política, essas coisas tudo, eu falei para ele, estava passando muito mal, e eu comentando com ele, às vezes estava faltando tanto serviço, ele falou que ia agilizar, ele conseguia agilizar, não me pergunte como,
mas
você sabe que no Brasil, assim, quem tem contato consegue as coisas, de dia para noite. O meu patrão era bem na cidade e tal, ele chegou para mim e falou assim, tua consulta é tal dia, vai lá, eu falei, opa, é só assim que você consegue as coisas no Brasil, porque é por si próprio.
E pelo que você está dizendo aí, é um negócio bem rápido e funciona rápido, porque... Eu vou tirar um exemplo meu aqui, inclusive, e olha que eu não moro distante, não. O posto de saúde é aqui na minha rua, na mesma rua que eu moro. Novembro, pronto. Assim que eu fiz o aniversário, eu fui lá, né? Porque a gente que passou um pouquinho dos 40, a gente tem que, né, dar aquela cuidada, né?
Aí... Fazer exame de próstata?
Não fazer nada. Eu fiz só o de sangue, péssimo.
Mas vai chegar, todo mundo vai passar por isso.
Vai. Tem que passar mesmo, né? Tem que se cuidar mesmo.
Tem que se cuidar.
Aí eu fui lá para ser atendido, fazer o check-up. Além de não ter sido bem atendido, que a médica baixou a cabeça e começou a escrever, ela já perguntou lá o que é que você está sentindo. Eu disse, não, doutor, eu não estou sentindo nada, não. Eu vim para justamente ver como é que está a minha saúde, fazer um check-up geral. Aí ela baixou a cabeça, ela incorporou o Chico Xavier e ficou lá escrevendo. Só escrevendo e olhava para mim. Aí, daqui a pouco, ela soltou para mim, ela disse, esse exame aqui, se você quiser adiantar, você vai no particular, se não, você espera, fala com a moça aqui, esse exame aqui, não sei o quê. O cardiologista, você fala com a moça também para marcar, o urologista, você vai falar com ela, tá, não sei o quê. Falei com a mulher, eu disse, eu vou adiantar os exames, né? Eu disse, eu vou adiantar no particular. Terminei adiantando no particular e não foi baratinho, não. Foi uma coisa que eu estava pagando até agora, que eu tive que dividir, inclusive, em cartão de crédito. Porque se eu esperar por lá, ia ser praticamente 1 mês ou 2. Aí eu digo, pronto, pelo menos o médico vai vir, vai ser mais rápido. Sabe quantas vezes vieram já, que disseram que vinham deixar aqui o dia tudinho, iam deixar o dia tudinho de ir para o urologista e para o cardiologista? Sabe quantas vezes vieram aqui para entregar? Nenhuma. Eu fui em novembro, a gente já está entrando em fevereiro. Se eu não tivesse ido no particular também, que eu acabei indo no particular, no cardiologista, aí verifiquei algumas coisas, tudo estou fazendo pelo particular. E quem não tem condições?
É complicado.
Né? E você dizendo como funciona aí o negócio tão assim, e funciona bem, pelo que eu estou vendo.
Funciona, é claro, tem algumas falhas também, tem às vezes também, né? Como todo lugar do mundo, porque tudo é feito por seres humanos, né? Todo mundo tem falha, todo mundo, mas funciona muito, muito, é muito bom. Aqui, no caso, a gente tem um médico de família, que já faz muito tempo que a gente não vai visitar, graças a Deus, né? Então, a gente tem um médico da família, então, qualquer problema, a gente pega um horário com esse médico aí. Antigamente, ele atendia sem horário, chegava lá, sentava, esperava, ele atendia, não pagava nada, né? Você paga, mas, tipo assim, tudo que você paga, você reembolsar direto na sua conta.
Também, tipo, você não pode ficar consultando com os vários médicos, você tem que ter só aquele médico e só nele, não pode ficar com vários.
É o médico generalista, é o seu médico, mas se você quiser fazer uma consulta com um médico específico, você pode fazer, você não tem problema nenhum, você pode fazer. Então, tem também uma aplicação que se chama Dr. Lib, que é uma aplicação que é tipo assim, todos os doutores, tanto particulares, é porque tipo assim, tem dois tipos de convênio, convênio 1 e convênio 2, né? Tem um que é mais caro com o outro, que um é conveniado com o governo, o outro é menos conveniado com o governo, então são preços diferentes. Você entra aqui na aplicação e você escolhe, eu quero por exemplo, o cardiologista. Você vai entrar lá, vai ter todos os médicos cardiologistas que estão perto da sua casa e você vai ali marcar uma hora com eles. Às vezes é 2, 3 dias, às vezes é uma semana. Agora, com o Covid, está mais complicado.
Se for um bem requisitado, aí sim também demora, né? Se for um bem bom, médico muito bom.
Depende, isso depende muito. Agora, com o Covid e tudo, está mais demorado um pouco, porque o atendimento está mais devagar, né? O contato está mais devagar com os médicos. Está tendo muito atendimento por videoconferência. É videoconferência que fala. Aqui fala videoconferência. É videoconferência. Tem palavras que a gente não está acostumado a falar do Brasil, às vezes a gente não... Então, até minha mãe, quando esteve aqui, que a minha mãe ficou muito ruim também, já faz um ano que ela esteve aqui, né?
A gente ficou com medo, achou que ela estava com coronavírus.
Achou que ela estava com Covid e a gente acabou fazendo uma consulta para ela por videoconferência. Então, foi muito legal, tipo assim, a mulher atendeu tudo, beleza?
Não é a mesma coisa,
mas atendeu. Mas o que a gente precisa, a gente vai direto no médico. Questão de saúde, a gente não tem que reclamar.
Dentista. Sua experiência.
Com dentista não foi muito boa, não, viu? Porque o dentista aqui é ruim, viu? Fala a verdade pra você.
Talvez ele não encontrou um bom, né? Mas
sabe? Como você falou, né? Não é 100%, mas.
Dentista, eu deixo pro meu dentista lá no Brasil, que olha, eu vou lá e faço tudo.
Plástica, o pessoal também fala que é melhor o Brasil pra fazer plástica, né? Eu não sei, né?
Eu já ouvi falar isso também, né? Que a cirurgia plástica brasileira é uma das mais, como é que se diz, conceituadas.
E aqui, qualquer coisinha que você vai ver no hospital, seja qualquer intervenção que você vai fazer no hospital, eles te colocam aquelas roupas todas, tudo bem organizadinho, não tem esse negócio, não. Eu lembro quando eu fui fazer a endoscopia, eu sentei lá, colocaram um pano aqui de mim, enfiaram o cano e tal. Aqui eu passei por todo um processo, né? Passei pelo anestesista, passei por vários processos antes, depois no dia... tem um processo que tem que seguir também, você coloca aquelas roupas, né? E é tudo bem organizado aqui, não é desorganizado, não é bagunça, não. Entendeu? Saúde, não falando que no Brasil é bagunça, mas você sabe, querendo ou não, você sabe que tem muitos hospitais no Brasil que são super lotados e acabam bagunçando, virando bagunça, porque são super lotados. É uma coisa que acontece normalmente, né? Não porque as pessoas que estejam lá sejam pessoas desorganizadas, mas a partir do momento que chega muita gente para ser atendido e a bagunça está tanto, falta isso, falta aquilo, acaba que é uma desorganização total, né? E não falo que são todos os hospitais que são 100%, que é para estar mentindo, mas tem os hospitais que são mais ruins, outros que são melhores, mas em questão de saúde aqui a gente não tem que reclamar, não.
Pergunta que não quer calar sempre, né? E, infelizmente a gente ainda está nessa bendita pandemia, né? Você deve estar se informando como está aqui a situação aqui no Brasil, né? Inclusive, né, recentemente a gente recebeu o pessoal do Amazonas aqui em João Pessoa, porque até oxigênio estava faltando lá no Amazonas.
Eu vi, é verdade.
E como é que tá a situação aí?
A gente está no estado de alerta, né? Um estado de alerta porque não entrou ainda no estado de emergência, mas está de alerta porque só vem aumentando os casos, né? Então, teve já dois confinamentos, foi bem complicado porque fechou tudo e tal, e agora estamos na beira de entrar em outro confinamento. Só que o primeiro-ministro anunciou ontem outras medidas para poder não entrar nesse confinamento. Então, a gente estava com o lockdown, das 6 da noite até as 6 da manhã, todo mundo em casa, ninguém poderia estar na rua, somente com justificativa, quem tem justificativa de trabalho, essas coisas assim. E depois, todas as regras que tem em todos os países, que é manter a distância, utilizar máscara, é obrigatório, tudo isso daí. E mesmo assim, continua aumentando os casos. Então, ele teve outras medidas agora. Eles fecharam as fronteiras, não entra mais turista. A partir de domingo,
meia-noite.
Quem tem residência ou quem mora, quem é francês, pode entrar e sair e tal, mas tem que fazer o teste do Covid, passar por todo aquele sistema. Ninguém entra mais como turista, até eles decidirem, porque eles não deram uma data. Centros comerciais com mais de 200 metros quadrados, 200 não, 20 mil metros quadrados, estão fechados também. Então, tudo que não é alimentar, centros comerciais, essas coisas, vão fechar de novo. Vão ficar só os supermercados e tal. E as lojas que são lojas pequenas, tipo perfumaria, essas coisas assim, vão abrir, entendeu? Não tem problema nenhum. Os restaurantes estão fechados desde a primeira pandemia, ninguém mais come em restaurante desde a primeira pandemia. Tipo assim, alguns restaurantes abriram, mas tipo para trabalhar com entrega, né? Não tem previsão não, porque a vacina aqui está devagar. Pouca gente está sendo vacinada, então nem as pessoas que são de risco estão conseguindo vacina. Então, para você ver como é que está.
É difícil a vacina.
Talvez isso possa ser que muda, porque no começo também as máscaras eram desse jeito também. Não tinha máscara para ninguém, de repente hoje tem máscara de sobra para todo mundo. Então, eu acho que isso é um começo, né? Uma coisa diferente ainda. Então, eu acho que é o começo, logo vai começar a aumentar.
Espero que, né? Anda, né? Porque todo mundo queria que chegava 2021 logo para ver se melhorava, e parece que está a mesma coisa.
Não melhorou nada, por enquanto.
Só mudou o número, por enquanto.
Aqui estava funcionando dessa mesma forma, né? Inclusive no início mesmo, eu não deixei de trabalhar, eu continuei trabalhando até porque, como é considerado serviços essenciais, aí ninguém aqui parou de trabalhar. A creche do menino fechou, a gente teve que se virar, né, para poder levar, não podia deixar lá com meus pais, que a gente estava fazendo dessa forma, né? Meus pais que muitas vezes iam buscar na creche, não pode, porque é grupo de risco, né? A gente começou a deixar com minha cunhada, que mora no bairro aqui próximo, né? A gente está recebendo agora, eu acho que depois de uns 6 meses que teve o lockdown, que a gente começou a receber uma assistência por parte da creche, cesta básica, né? Porque os meninos deixaram de consumir lá, porque ele passava um dia. Eles entravam de 7 da manhã e saía de 5 da tarde. Tudo estava vindo, as tarefas estavam vindo agora. E está com previsão agora de voltar semipresencial. Não sei quanto é que, pelo menos particular, já está. O município, que é o caso do meu menino, ainda não tem previsão. Aí, como eu estava dizendo, a gente aqui, a gente não parou. Eu, por trabalhar em rádio, continuei trabalhando. A empresa disponibilizou um carro, a gente vinha todo paramentado, pouca gente no carro. Aí vinha me buscar e me trazer. Eu não ia de transporte público. A mulher, a mesma coisa, como ela trabalha em supermercado, ela também. Está complicado ainda a situação aqui, que a situação da vacina está a mesma coisa. Eu acho que deve estar bem semelhante. Então, gente, para finalizar assim, a nossa conversa, primeiramente, eu vou fazer uma pergunta e depois eu tenho outra mais. Qual conselho que você dá para quem está pensando em seguir os passos de vocês e irem se aventurar, morar, fazer a vida na França?
Tá, então você curte na resposta já para, tipo assim, não alongar muito a conversa. Na minha opinião, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é aprender a língua do país que a pessoa vai. Isso é muito importante. Porque se você não sabe a língua, tanto que seja para os Estados Unidos ou aqui para a França ou para qualquer outro lugar, você tem que aprender a língua, pelo menos se comunicar. Se você sabe a língua, você já está na frente de muita gente, entendeu? Quando eu falo saber falar, não é falar perfeitamente, é saber se comunicar. Eu saber se comunicar um pouco para chegar num trabalho e, tipo assim, você conseguir se comunicar. É claro, o começo vai ser difícil, mesmo para quem sabe um pouquinho, porque quando chega aqui é diferente, né? se você aprendeu em outro país e tal, você não tem aquela fala do cotidiano, é complicado. Mas a primeira coisa é aprender a língua, pelo menos aprender a se comunicar um pouco. Isso é muito importante.
Segunda coisa é fazer um pezinho de meia, né? Porque imagina você chegar aqui sem nenhum dinheiro, não demorar a arrumar serviço, igual eu imaginei, eu demorei 3 meses, se eu não tivesse nenhum dinheiro guardado, como que seria? Então, acho que o dinheiro também é bem importante, né?
O dinheiro é a segunda coisa mais importante, porque muita gente fala assim, vou na cara na coragem, mas se não tiver o dinheiro, sua cara é coragem, você vai se lascar. Se vier só com o dinheiro da sua passagem e tal, você pode ser deportado logo no começo. Por quê? Porque quando você chega, eles te exigem, caso você seja parado, eles te exigem que, por exemplo, se você vai ficar aqui 1 mês, você tem dinheiro para sustentar durante 1 mês. Né? Você tem que comprovar isso. O brasileiro não precisa de visto para vir para cá, por enquanto. Estão querendo mudar essa lei, né? Mas o brasileiro não precisa de visto. Mas caso você seja parado na fronteira, lá no aeroporto, você tem que mostrar que você tem hotel, tem que mostrar que você tem uma quantidade de dinheiro, isso eles vão calcular pelo tempo que você vai ficar aqui. No caso, se você for vir ficar na casa de alguém, você tem que ter uma carta convite da pessoa que você vai vir. Tem várias coisas que ele, tipo assim, olha, para ver se você está vindo trabalhar ou para ver se você está vindo para turismo, né? Então, a segunda coisa é o dinheiro, porque assim, eu costumo dizer assim, que você tem que vir 3 meses pago. Você tem que estar 3 meses tranquilo, porque nesses 3 meses você vai ter que se virar. Abrir conta em banco, arrumar moradia, arrumar trabalho. Nesses 3 meses você não vai ter salário, você tem que se manter nesses 3 meses. Isso varia, porque, tipo assim, eu acho que hoje em dia com o euro a 6,67, uma pessoa na base de 25 mil a 30 mil reais para poder vir, para você ficar 3 meses aqui, entendeu? Você vai ter que pagar aluguel de um quarto, né? Já são entre 400 e 500 euros. Você vai ter muitas coisas que você vai ter gasto aqui no começo, né? Então, a outra já tá bocejando. Aqui.
Não, o Gil fala, ele parece que ele tem que segurar ele.
Para você que está escutando aqui, a gente está gravando isso num sábado. Aqui no horário de Brasília, são 6 horas e 48 minutos. 49 agora, virou agora. Que horas são aí na França, por favor?
Nossa. Agora já está quase
11 horas da noite. E a gente tem costume de dormir cedo, mesmo no sábado, que é aqui no sábado, a gente não é que no Brasil que a gente sai para fazer festa, ainda mais agora nesse tempo de Covid, então a gente costuma dormir cedo. Mas
a gente ainda não ia num restaurante, mas o que a gente faz mais por aí na casa dos amigos, não é fica na rua, né, igual no Brasil.
Então, são quase 11 horas, mas eu tô tranquilo. Eu converso ainda mais umas 3
Nossa,
horas.
Nossa, minha vida, eu já tô louca para essa preguiça.
Mas agora é a hora do seguinte, você vai dar o seu serviço, né? Porque eu falei do canal do YouTube, eu já conheço, mas o pessoal que está escutando agora o Papiano Podcast tem que conhecer também o canal, dar o nome do canal, como chega lá, qual é o conteúdo, como diz aqui no popular. Faz teu nome.
Então, né? Já que é para fazer o jabá, vamos fazer o jabá, né? Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a vida dos brasileiros aqui na França, entra no canal Viver La Vie e acompanhe lá. É claro, a gente está começando agora, né? Então, estamos aprendendo ainda a lidar com a câmera, com a telinha, né? Então, eu acho que é um crescimento que a gente está tendo, pouco a pouco, a gente vai soltando mais conteúdos legais. Por enquanto, eu vejo que ainda a gente está um pouco fraco nos conteúdos, mas a gente está aprendendo, né? E a gente vai mostrar aí para o pessoal aí o cotidiano aqui, o nosso cotidiano aqui, não só o nosso, mas das famílias que moram aqui na França, temos muitos amigos aqui na França, então a gente vai estar fazendo vídeos com eles também, e mostrando um pouco do cotidiano, dando dicas, tanto para pessoas que pretendem um dia se aventurar aqui na França, ou para pessoas que vão vir a turismo mesmo, porque mais para frente também o nosso intuito é trabalhar com isso mesmo, com turismo e com as pessoas, com os turistas. Não agora, porque com a pandemia está tudo parado, né? Mas mais para frente estamos aí com vários projetos aí para trabalhar com...
colocar dentro do canal, né?
Para trabalhar junto com o canal, né? Então é isso aí. Quem quiser ver um pouquinho do nosso cotidiano, nossos vídeos aí, é só entrar aí no canal Viver La Vie no YouTube. Já aproveita, se inscreve no canal, já, né?
Siga nós lá no Instagram, no Facebook também.
Só vai lá no Instagram lá e começa a seguir a gente, tem no Facebook também. Tamo aí na atividade.
Aproveita e segue também o
Marcos Cunha, o Marcos aí, ó. Cunha. Já dá um like lá no
Já?
Instagram. Às e vezes a pessoa está escutando aí, né?
Aqui na descrição do podcast eu vou deixar o canal, os arrobas, tudinho, para seguir vocês no Instagram. Isso aqui. Pessoal, eu quero agradecer muito a disponibilidade, quase meia-noite já. Nossa, aí na França. Disponibilidade de vocês, agradecer mesmo e desejar o sucesso. E como eu disse de novo, vou deixar tudo aqui na descrição para o pessoal também seguir vocês.
Tá bem. O Marcos também te agradece muito a oportunidade que você está dando aí para a gente, está falando aí com vocês. Além de tudo, além de ser um radialista excelente, é nosso primo, né? Infelizmente a gente nunca teve.
Até agora.
Infelizmente a gente nunca teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, mas quem sabe um dia a gente não vai para aí e se conhece e tal. Ainda tem muito tempo pela frente. E é uma honra para a gente estar aqui fazendo esse podcast com você aí. E espero que você possa aproveitar alguma coisa desse podcast.
Vai.
É nosso primeiro podcast de muitos que espero que virão.
Vai, a gente vai conversar.
Né? A gente também não sabe como se comportar muito bem, mas espero que dê tudo certo.
Chegamos ao final de mais um Papeando Podcast e se você gostou dessa entrevista, deixa seu comentário nas minhas redes sociais, @ DJ Marcos Cunha RD, todas elas, Facebook, Instagram e Twitter, e também no nosso e-mail, papeandopodcast@gmail.com. Todas as trilhas incidentais que tocaram neste episódio, você vai encontrar a lista na descrição. Este episódio teve apresentação, roteiro e produção de Marcos Cunha, esse que vos fala. E a edição, pós-produção e marketing da Massa Multimídia. A todos um forte abraço e até o próximo episódio. Fui!
Este podcast foi produzido por Massa Multimídia.